Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Santo Antônio Energia para a discussão dos resultados referentes ao acumulado dos 9 meses de 2022. Estão presentes hoje conosco o presidente e diretor de Relações com Investidores, Daniel Costa, o gerente executivo financeiro, Odair Varolo, e ainda conosco os demais diretores e gerentes executivos. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webcast durante a apresentação da Santo Antônio Energia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. O material de apresentação está disponível para acesso no endereço ri.santoantonioenergia.com.br. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para Santo Antônio Energia que serão respondidas após o término da conferência. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Santo Antônio Energia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para Santo Antônio Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santo Antônio Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Costa, diretor-presidente, para uma breve abertura e, na sequência, daremos início à apresentação que será feita pelo gerente executivo financeiro, Odair Varolo. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Obrigado, Jordana. Boa tarde a todos, mais uma vez. Agradeço muito a presença de todos para o nosso webcast de divulgação dos resultados dos 9 meses de 2022. Vocês vão ver a performance da companhia, uma performance operacional em evolução e um resultado recorrente melhor a cada período. Indo para o slide 2, falando um pouquinho da companhia, como sempre fazemos, a Santo Antônio Energia é uma usina estruturante, consumiu investimentos da ordem de 20 bilhões de reais em preços históricos, tem uma concessão até 2047 e é a quarta maior geradora do país, com uma capacidade instalada de 3,5 gigas, com 50 máquinas, né, unidades geradoras, com turbinas modernas do tipo bulbo, iniciou a geração plena em janeiro de 2017, e um aspecto muito importante a destacar é que seis dessas usinas são dedicadas exclusivamente para garantir o abastecimento e a estabilidade e segurança energética de Rondônia e Acre. É um gigante capaz de gerar energia para atender 45 milhões de pessoas. Tem gerado valor para a sociedade através e para o local através do pagamento de royalties que já atingiram 743 milhões de reais, sendo 85 só este ano. E a distribuição por lei é feita 65% desses recursos destinados à Prefeitura de Porto Velho, 25% ao Estado de Rondônia, 10% para a União. Os royalties são pagos pelo uso da água do Rio Madeira. Falando de dois grandes orgulhos nossos, como a gente já falou antes, a nossa certificação como empresa GPTW, que mostra a confiança dos nossos empregados no trabalho feito pela companhia e pela diretoria, e também o selo Proética, emitido pelo Instituto Ethos e pela CGU, que mostra a lisura, transparência ética da companhia nos seus processos e no seu relacionamento com os diversos stakeholders. E também, eu já havia anunciado na divulgação passada, a nossa adesão ao Instituto Amazônia Mais 21, mas agora mostramos uma iniciativa, relatamos uma iniciativa específica, que é a criação do Centro de Bioeconomia e Conservação da Amazônia, em parceria não só com o Instituto Amazônia Mais 21, mas com o Centro de Estudos Rio Terra, lá em Porto Velho, que vai fomentar atividades de pesquisa, treinamento, criação de oportunidades de trabalho. Isso é uma demonstração clara da nossa vocação e dos nossos princípios ESG. Indo para o slide seguinte, falando especificamente dos destaques dos 9 meses, como sempre passamos aqui e comentamos a gestão da liquidez da companhia. O saldo disponível no final de setembro era de 1 bilhão 186 milhões, sendo quase 900 de caixa operacional e 289 aí o saldo remanescente do aporte, que foi realizado para cumprir uma obrigação específica da arbitragem contra o consórcio construtor. Este saldo foi utilizado quase na sua totalidade, agora em outubro, para liquidar definitivamente e encerrar aquela arbitragem. Com base nisso, falando ali sobre o risco da Fitch Ratings, a agência removeu a observação negativa que tinha feito há algum tempo atrás e também reafirmou o nosso rating BBB-, justamente após o encerramento dessa pendência, dessa nuvem que havia sobre essa arbitragem contra o consórcio construtor. Então, isso é um capítulo virado da companhia, que agora já faz parte do passado. Igualmente, é importante afirmar, informar o novo Conselho de Administração da Santo Antônio Energia. Foi uma decisão em AGE em julho, que confirma e formaliza o controle de Furnas como controladora da Santo Antônio Energia, com um conselho novo com 11 membros, sendo 7 indicados por Furnas. Então, a Santo Antônio Energia passou efetivamente a ser controlada diretamente por Furnas, indiretamente por Eletrobras, e agora estamos felizes aí, é um excelente momento em que a companhia passou a fazer parte da Eletrobras privatizada. Como eu mencionei, a companhia vem atuando muito bem na sua performance operacional, a cada período elevando a sua geração, e neste caso totalizamos 14,6 milhões de megawatts até setembro, um número superior em 1,38% em relação ao mesmo período de 2021. Ou seja, vale o destaque do nosso time de Porto Velho, cada vez mais trazendo uma segurança e uma qualidade na operação da geração da Santo Antônio Energia. E por último, aqui dos meus destaques, queria comemorar com vocês os 10 anos de geração da Santo Antônio Energia. Foram 10 anos, sem dúvida, de muitos desafios, que geraram aí a quantia expressiva de 136 milhões de megawatts, contribuindo aí significativamente com o país. Nós comemoramos bastante esse evento, tivemos agendas lá na usina com os principais stakeholders e enxergamos de uma maneira muito positiva que já começaram os próximos 10 anos. Todos muito animados e contentes com o momento que a companhia se encontra. Devolver aqui para Jordana e Odair, por favor, para a gente falar especificamente dos números e eu volto aqui no final.
Bom, boa tarde, obrigado Jordana, obrigado Daniel, boa tarde a todos, obrigado pela presença em nossa webcast. Indo para o slide 4, nós demonstramos dois indicadores, a receita líquida e o EBITDA. Do lado esquerdo, a receita líquida ela apresentou, comparado, né, ao período dos 9 meses de 21, o acumulado com os 9 meses de 2022, apresentou um aumento de 224 milhões. Esse aumento que nós tivemos, ele é referente à correção do IPCA, então nossa receita ela é 100% corrigida pelo IPCA, e ela também está 100% comercializada, sendo 70% no mercado regulado e 30% no mercado livre. Indo para o EBITDA, nós temos uma redução de R$ 964 milhões. Uma variação negativa, né? Essa redução, ela passou de 1,8 bi para 807 milhões em razão de dois fatores não recorrentes que são importantes, né? Que ocorreram nos primeiros 9 meses de 21 e também no ano de 2022. Esses eventos, nós vamos, né, falar um pouquinho com mais detalhes no próximo slide. Acho que aproveitando, já indo para o slide 5, onde nós demonstramos nesse slide a variação do EBITDA. Quando olhamos o gráfico, nós dividimos em três partes, né, sendo dois eventos não recorrentes. Quando olhamos para o lado esquerdo do gráfico, nós conseguimos identificar uma variação de 831 milhões, que ocorreu no período de 2021. Foi um evento não recorrente. Esse evento foi um evento positivo, né? Foi um ressarcimento do GSF histórico que resultou, né, no aumento da nossa concessão, até que ela passou de 2043 para 2047, melhorando o nosso EBITDA. E um outro evento não recorrente foi, né, conforme o Daniel já colocou, e também nos últimos dois ITRs, quando apresentamos, foi referente à perda da arbitragem, que prejudicou, né, o nosso EBITDA em R$ 914 milhões. Quando nós tiramos esses dois efeitos não recorrentes, olhamos somente para os eventos recorrentes, nós conseguimos identificar uma melhora em nosso EBITDA de aproximadamente R$ 780 milhões de reais, 83% quando comparado um período ao outro. Essa melhora, né, são pelos seguintes fatores. São três rubricas que nós destacamos aqui. A receita líquida, conforme apresentado anteriormente, que foi o aumento aí do IPCA, o principal fator. Uma melhora também nas liquidações da CCE e compras de energia. Essa melhora, ela reflete a melhora que nós tivemos do PLD neste ano de 2022. O ano de 2021, como todos lembram, né, nós tivemos a crise hídrica, o PLD médio foi de praticamente R$ 329, e o PLD médio, para vocês terem uma ideia agora, em 22 até setembro foi de R$ 60, muito próximo ao piso. Então nós conseguimos, né, uma melhora em nosso resultado, no, no, desculpa, no nosso EBITDA, de 271 milhões. E também uma melhora de 286 milhões, referente a encargos setoriais. Essa melhora, nós também falamos no último ITR, foi referente à redução da TUSH. Nós tivemos a extinção do período de transição da TUSH, tivemos uma redução integral, foi reconhecida este ano, e então, né, esse é um ponto importante que, a partir de agora, essa redução ela vai ser recorrente até os próximos 10 anos. Então, finalizamos os 9 meses, né, de 2022, com um EBITDA de R$ 807 milhões de reais. Indo para o slide seguinte, o slide 6, nós trouxemos aqui a variação do resultado do exercício, onde a companhia encerrou um período com um prejuízo de aproximadamente R$ 2,8 bilhões, frente a um prejuízo do mesmo período de R$ 1,1 bilhão. Devido principalmente aos impactos, né, que, conforme citado anteriormente, a arbitragem, né, que impactou 914 bilhões o EBITDA, que indiretamente afetou o nosso resultado, e também, como nós reconhecíamos um ativo, né, um valor a receber, esses 914 milhões, ele era corrigido por IGP-M, nós tínhamos um valor a receber também no nosso ativo. Quando tivemos a perda da arbitragem, nós tivemos que estornar esse ganho financeiro, então apresentou também um prejuízo no nosso resultado de mais R$ 1 bilhão, R$ 1,73 bilhão, totalizando quase praticamente aí R$ 2 bilhões esse efeito da arbitragem em nosso resultado. E também, quando comparamos com o mesmo período de 2021, 2021 também, né, está aqui com um evento não recorrente do ressarcimento do GSF. Então, expurgando, né, esses eventos não recorrentes, nós conseguimos também identificar uma melhora, apesar de ainda estarmos com um prejuízo, né, dos recorrentes, vamos dizer assim, dos eventos recorrentes, apesar da companhia ainda apresentar um prejuízo, mas comparado ao mesmo período de 2021, nós temos uma melhora no resultado em 55%, aproximadamente uma redução de R$ 1 bilhão em nossos prejuízos. Isso muito em função do EBITDA, conforme explicado anteriormente, 780 milhões, e também uma melhora, comparado ao mesmo período do ano anterior, uma melhora no nosso resultado financeiro. Essa melhora é devido ao IPCA. O IPCA do mesmo período, em setembro de 2021, foi de aproximadamente 6,9%, e acumulado até setembro está em 4,09%. Além disso, né, nós tivemos um caixa médio do ano de 22 de aproximadamente 900 milhões. Isso em função do standstill que nós tivemos do BNDES. Vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre o fluxo de caixa. Isso também favoreceu as receitas financeiras para esse resultado positivo que nós estamos vendo aqui de 233 milhões comparado ao mesmo período de 21. Também tivemos uma melhora em depreciação e amortização muito em função, né, da extensão do prazo com o reconhecimento do ressarcimento lá do GSF. Como disse, a extensão do prazo ele saiu de 2043 para 2047, então tivemos uma diluição aí e refletiu uma melhora na rubrica de depreciação e amortização. Então terminaríamos, né, um resultado líquido recorrente, um prejuízo de 869 milhões, mas quando incluímos aí o resultado da arbitragem, finalizamos, né, setembro com resultado acumulado de 2 bilhões 805, um prejuízo acumulado de 2 bilhões 856 milhões de reais. Indo para o slide 7, falando um pouquinho dos custos com energia, acho que já citei anteriormente. Os nossos custos, ele apresentaram, né, uma redução quando comparado ao mesmo período, uma redução de 640 milhões, passando de aproximadamente 1,6 bi para 933 milhões. Isso ocorreu principalmente, conforme já falado, referente ao período de transição da TUSH. Quando nós olhamos, né, o gráfico abaixo, nós conseguimos identificar duas rubricas, a de encargos setoriais. É onde a gente consegue aqui demonstrar essa melhora com a redução da tarifa da TUSH, uma redução importante. E essa TUSH ela está estabilizada para os próximos 10 anos, então essa redução será recorrente. E também tivemos uma redução na CCE, impactado, como falado também, pela redução do PLD, praticamente no piso, e o GSF um pouco menos agravado que o período que o mesmo período do ano anterior. A crédito de PIS e COFINS é mais uma questão, né, reflete como nós reduzimos também os valores das compras. Os créditos também de PIS e COFINS também foram reduzidos. Indo para o slide 8, onde nós demonstramos o fluxo de caixa da companhia. Aqui vale lembrar que não é um comparativo, igual nós vimos fazendo, né, com o mesmo período de 21. Aqui é a evolução do nosso fluxo de caixa partindo de 1º de janeiro de 2022 até 30 de setembro, de 22. Nós demonstramos uma geração operacional de caixa relevante de aproximadamente 1,5 bi. Tivemos um serviço da dívida de 691 milhões. Esse serviço da dívida ele serviu principalmente nesses 9 meses à amortização da primeira série da terceira emissão de debêntures, aproximadamente 370 milhões de reais. Também tem o FNO que estamos pagando, né, todo mês por volta de 7 milhões por mês. E iniciamos, esse é um ponto importante, iniciamos a partir de julho, né, deste ano a amortização novamente de principal, mais de juros até, porque estamos no período de carência do BNDES e repasse, iniciamos as amortizações do BNDES FINEM. Nós estávamos num período de standstill, de dezembro de 21 até junho de 22, e esse período ele se encerrou a partir de julho deste ano. Então nós iniciamos também as amortizações dos juros aí do BNDES FINEM, tanto direto quanto repasse. Tivemos um desembolso de 63 milhões nesse período referente aos nossos investimentos, ao CAPEX. Terminamos um saldo ajustado de mais ou menos 900 milhões de reais. Vale lembrar que o saldo final, né, dia 30 do 9, foi de 1,1 bilhão, aproximadamente. Dentro desse 1,1 bi, existe ainda um saldo remanescente de 289 milhões, conforme o Daniel explicou no início. Era referente ao aporte que foi feito por Furnas, é um valor remanescente. Desses 289 milhões, nós já fizemos um pagamento agora no dia 3 de outubro do mês passado, né, um montante de 203 milhões. Encerramos a arbitragem, então já passamos por essa etapa e ainda tivemos um saving aí de 85 milhões em nosso fluxo de caixa. Então, esse é o resultado do nosso caixa. Indo para o próximo slide, onde nós trouxemos a foto, né, do nosso endividamento com base em 30 de setembro. A nossa dívida, hoje, ela está em praticamente 20 bilhões de reais. Desses 20 bilhões de reais, né, a dívida, nós temos 13,6 bilhões dentro do BNDES, sendo desses 13,6, 6,6 bilhões com o BNDES direto e 7 bilhões com o BNDES repasse, onde dentro do repasse nós temos aí oito bancos repassadores. Temos um montante de 493 junto ao FNO, é uma linha também, ela é pré-fixada. Estamos amortizando isso mensalmente até dezembro 30. E o BNDES nós estamos ainda no período de carência de principal. As debêntures montam por volta quase de 6 bilhões de reais, sendo 5,1 bi com o FFGTS, é a primeira emissão de debêntures. Essa emissão também encontra-se em carência. Nós vamos iniciar a amortização dessa debênture. A primeira série ela começa a ser amortizada a partir do ano que vem, a partir de outubro de 23, e o vencimento dela é até junho de 38. A segunda emissão, nós temos 214 milhões, é uma emissão, é uma 476, que ela já será liquidada agora em 27 de dezembro, onde nós teremos a liquidação total dessa debênture, e também já estamos praticamente com 100% da conta reserva de pagamento desta debênture composta. Terceira emissão, a última aqui, 600, a exposição é de 633 milhões. Iniciamos já a composição da conta reserva, nós iniciamos sempre 6 meses antes da amortização. Nós teremos ainda dois PMTs, um em abril de 23 e um outro em abril de 24. Iniciamos a composição dessa amortização que ocorrerá em abril de 23. Praticamente um sexto, né, de 300 milhões de reais, que nós vamos compondo essa conta até o pagamento, né, do próximo ano. Acho que um ponto importante, a nossa dívida comparado ao mesmo período de 21, ela teve um aumento de 1,8 bi. Esse aumento é referente ao período standstill, conforme comentei anteriormente, né? Então nós deixamos de pagar aí praticamente 7 meses de juros do BNDES e esse montante foi todo capitalizado. E também as debêntures da primeira emissão, como nós não estamos pagando juros e nem principal, esse montante também vem sendo capitalizado. Então, isso é o principal fator aí que resultou nesse aumento de praticamente quase 2 bilhões de reais da nossa dívida comparado ao mesmo período. O custo médio da dívida hoje ela está em IPCA mais 7,22. Então, praticamente 98% da nossa dívida, conforme o gráfico à direita, né, está atrelado ao IPCA, mais uma taxa pré-fixada. E 2% é representado aí pelo FNO, a um custo pré-fixado de 8,5% ao ano. Indo para o décimo e último slide, nós demonstramos aqui os covenants, né, os indicadores financeiros. Lembrando, né, que temos a apuração desses covenants, ela é uma apuração ao final do exercício social, né, ao final de cada exercício, é uma apuração anual, mas nós fazemos um monitoramento trimestral. E conforme já falado anteriormente, né, o que impactou muito os nossos indicadores este ano foi a própria arbitragem, né, ela impactou muito os nossos indicadores. E vale relembrar que mesmo com o impacto, né, desses índices, não tivemos um efeito no caixa, nosso caixa foi preservado pelo aporte realizado por Furnas, por volta de 1.856 bilhões. Então, tivemos o caixa preservado. Quando olhamos os indicadores, a dívida líquida sobre o PL, nós já temos um waiver concedido até 2028. Então, isso não temos nenhuma obrigação agora para este exercício. O PL sobre ativo total, nós tivemos uma AGD recentemente, onde também conseguimos um waiver até o encerramento de 2022. Então, não temos nenhuma obrigação também para esse exercício. E o ICSD, nós trouxemos, ele está praticamente em linha, né, com a nossa meta aqui, 1,2, porém, ainda não conseguimos obter o waiver de todos os credores. Aqui nós já conseguimos, né, o waiver da maioria dos credores e estamos em processo de obtenção aqui, final desse waiver, mas ele está bem encaminhado. Bom, eu acho que finalizando aqui a minha apresentação, acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês e passo a palavra novamente para o presidente Daniel, caso ele gostaria de complementar mais alguma coisa. Obrigado a todos mais uma vez.
Obrigado, Adair. Então, um resumo, né, a nossa conclusão é que realmente a companhia se mostra solvente, cumpridora de todos os seus contratos, das suas obrigações. A companhia mostra aí eficiência e qualidade operacional na geração, com um time técnico e bem preparado, o que viabiliza um EBITDA recorrente positivo e estável. E que a companhia continua o que eu chamei de limpeza dos seus caminhos e solução das questões estruturais que tem. Tudo isso para reafirmar mais uma vez o caminho positivo que a companhia vem tomando nessa nova fase, especialmente, o que confirma ainda mais a nossa visão e a nossa crença de um futuro promissor com sustentabilidade e rentabilidade. Contribuindo assim com a jornada de valor que foi mencionada hoje pelo presidente Wilson Ferreira na divulgação dos resultados da Eletrobras. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu passo para Jordana para a sessão de perguntas e respostas.
Olá, bom, estamos agora abrindo para a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, enviá-la através da plataforma de webcast no ícone de perguntas e respostas à esquerda da tela. Estamos aguardando. Bom, não tivemos perguntas, agradecemos a todos. A gente está encerrando nesse momento a sessão de perguntas e respostas, mas gostaria de destacar que a equipe de relação com investidores da Santo Antônio está sempre disponível no e-mail ri.sae@santoantonioenergia.com.br ou através do site ri.santoantonioenergia.com.br no campo Fale com o RI. O webcast da Santo Antônio Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos um bom dia.